Nós vamos saber agora como está o Censo 2022 aqui em Maringá, também na região. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com o coordenador regional do Censo Demográfico 2022, Sérgio Ricardo Braga da Silva. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Sérgio, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde para você.
Uma boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde.
Sérgio, explica para a gente como é que estão os trabalhos dos recenseadores aqui em Maringá. É Maringá e região ou só Maringá?
Maringá e região. O trabalho vai muito bem. A gente tinha uma expectativa, né, de um pouco maior, né, um pouco mais avançado o andamento do trabalho dessa altura do campeonato, né? Só que em vista dos problemas iniciais que tivemos, né, principalmente com relacionado a sistemas, né, cadastros de pagamentos, recenseadores, né, a gente conseguiu superar esses problemas e conseguimos assim colocar um número suficiente de pessoas trabalhando. Não era aquele número que nós esperávamos no início. Lembrando que Maringá abriu 390 vagas, só Maringá, 390 vagas para recenseadores trabalharem no município. E dessas 390 vagas, né, a gente já fez um número assim, superestimado, contando com desistências, com desligamentos, que normalmente ocorrem ao longo do processo, né? O IBGE já faz censo há muitos anos. Então, temos atualmente em torno de 210, né, 215 pessoas trabalhando aqui no município de Maringá, e na região inteira, né, porque a nossa agência do município aqui de Maringá atende 16 municípios aqui da região metropolitana. Então, são 340 pessoas trabalhando em todos esses 16 municípios, né? A gente fala de Paissandu, Marialva, Mandaguari, Mandaguaçu, né? São esses municípios que estão aqui no entorno de Maringá.
Só 210 só em Maringá?
210 apenas em Maringá.
E eram 390?
390 as vagas iniciais.
E o que aconteceu com esse restante, então, essas
180 pessoas? Isso é um fenômeno assim, que aconteceu em todo o sul do Brasil, sul e sudeste. Justamente por causa assim, de, aparentemente, um aquecimento no mercado de trabalho. Os próprios números, né, da PNAD contínua, né, realizada pelo IBGE mostram isso nos últimos meses. Em contraste com o norte e nordeste, né, onde o aquecimento da economia, assim, o número de empregos, né, não se restabeleceu assim, de uma forma semelhante aqui ao sul. Então, a procura foi maior para os processos seletivos. Então, lá, a gente tem um número de pessoas maior trabalhando, né, proporcionalmente falando, né, claro. Tem um número maior de pessoas. E por isso que os estados do Nordeste estão com um percentual de coleta maior do que o restante dos outros estados do Brasil.
Estão mais avançados, então.
Sim.
Vão terminar antes.
A gente tem estados no Nordeste próximo de 70% de coleta, né, finalização do trabalho já.
E aqui em Maringá, como que está esse percentual?
A gente está em torno de 45%, né? Na verdade, 55%. Estamos em torno de 45% de regiões ainda não iniciadas. Quando a gente fala assim, em regiões, né, estamos nos referindo a setores, porque o IBGE divide todo o território nacional em pequenos, né, pedaços, né, chamado de setores, pequenos polígonos. Né? A gente tem aqui em Maringá em torno de 780 setores. Desses 780, a gente tem 320 que ainda não começaram o trabalho.
Ah, tá. Parece que ontem eu vi no site 791 setores. São 780, então?
Isso, são 780
setores.
São 1.400 em toda a nossa região.
Ah, 1.400. Uhum.
Então, dá esse torno aí de 55% coletado. Né? 55% dos setores coletado, com status de coletado, né, finalizado e em andamento. Né? Então, somando os dois, coletado e em andamento, dá em torno de 55%. Lembrando que a gente tem quase 350 recenseadores trabalhando, né? Então, são setores que estão em andamento, né? Então, temos esse quantitativo aproximado aí de setores que são em andamento.
Não, então, espera aí. Quantos recenseadores em trabalho, em atividade?
Aqui em Maringá são em torno de 200, né?
210,
e
na
nossa área inteira são 346.
346. Ah, tá. Mas em Maringá, então, vamos falar só de Maringá, para eu não me confundir,
né,
aqui com os números. São 210 recenseadores e 780 setores?
780 setores. Temos 320 setores não iniciados.
320 setores não iniciados.
Fazendo essa conta aí, que dá pouco mais de 450, né? Setores que já foram ou concluídos ou estão em andamento nesse momento.
Uhum.
Então, assim, a gente tem áreas da cidade que nem sequer a gente começou ainda o trabalho.
Por exemplo?
Por exemplo, essa região sul aqui da cidade, né? Se a gente pega Avenida Colombo como referência, né, de fora a fora, todo o lado sul, né, que é lado aqui do centro, né, prefeitura, desse lado aqui, é a parte sul, essa área aqui é uma área que a gente está com uma maior parte de setores não iniciados ainda. Uhum. Então são áreas assim, que tem uma proporção grande da população do município, né, da cidade, que ainda não foram recenseados. E caracteristicamente também são setores, são regiões, é uma região que tem, apresenta um pouco mais de dificuldade de acesso, né, de encontrar o morador, porque tem mais prédios, é mais condomínios fechados, diferentemente da outra região, da região norte da cidade, que são mais residências horizontais, né, são mais bairros mesmo. São poucos condomínios fechados. Aqui na região sul da cidade tem mais condomínios fechados, então demanda um pouco mais de trabalho do recenseador, um pouco mais de estratégia para coletar, é trabalho final de semana, é trabalho depois do horário comercial, para encontrar esses moradores. E é em onde a gente tem encontrado maior dificuldade, né? Tanto por causa assim, do número de recusas, né? Como também de moradores ausentes. A gente estava comentando aqui antes, né, sobre um morador que recebeu, né, sua caixinha de correio, uma cartinha. Né?
Eu vou trazer, inclusive, já vou aproveitar e já vou iniciar aqui a fala dos nossos ouvintes, né. O Ciro da Silva, ele é do Jardim Paulista, ele disse que um recenseador passou rapidamente, perguntou quantas pessoas moravam ali, quantas pessoas ali na casa e foi embora. Aí ele achou estranho, ele falou assim, mas é só isso que é o censo, né, que é a pesquisa. E teve também o Edson, nosso ouvinte, que ele disse o seguinte, o recenseador foi até minha casa, não encontrou ninguém, deixou um papel com o número do telefone para eu ligar, ele ligou, né, mas disse que ninguém atendeu.
Essa primeira informação aí, o primeiro ouvinte, né, que relatou essa experiência, na verdade, o questionário básico que a gente tem dois tipos de questionário. O básico, ele é curtinho mesmo, ele é bem rápido, mas a gente pergunta um pouco mais do que só a quantidade de pessoas que tem no domicílio.
Então, pode ser que ele não foi pesquisado ainda.
Provavelmente não. O que acontece? Quando o recenseador ele vai até um domicílio e não encontra ninguém, de repente, ele, se tiver a possibilidade, ele faz uma investigação no domicílio ao lado, pergunta para o vizinho, né, se conhece o morador e tal, quantas pessoas tem no domicílio. Isso acontece principalmente quando aquele recenseador já visitou várias vezes o domicílio e não encontrou ninguém. Então, para não ficar fechado, né, sem contar ninguém, então pelo menos o número de quantidade de pessoas a gente conta, para o município não perder população. Agora, em relação à segunda, um segundo ouvinte, né, que falou sobre a cartinha, quando a gente visita várias vezes o domicílio e não encontra ninguém, a gente deixa, né, uma folha de recados com o número do censo. Na verdade, é um número do computador, né, do smartphone, que o recenseador utiliza para trabalhar, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ligam e está fora do horário de trabalho do recenseador. Porque o recenseador, ele trabalha assim, livre, né? Ele não é um empregado mensalista que tem que cumprir uma jornada de trabalho. Ele trabalha no horário que ele achar melhor.
E tem metas?
Sim, ele trabalha no horário que... existe uma recomendação mínima de 25 horas de trabalho semanais, né? Mas ele tem jornada de trabalho livre, né? Então, não tem assim... Então, ele pode trabalhar final de semana. Ele, inclusive, pode ter outro emprego, né? Geralmente, a maior parte tem outros trabalhos, outras atividades. E trabalha no censo, né, como uma atividade extra. Então, ele realiza justamente nessas horas vagas esse trabalho. Então, às vezes, o morador liga, né, para esse número e está no horário que não é um horário de trabalho do recenseador. Mas eu posso até informar um número nosso aqui, que é do WhatsApp do censo aqui de Maringá, que a pessoa pode ligar e informar o endereço, né, de onde que ela é, que a gente anota e agenda uma entrevista.
Esse WhatsApp é para ligar ou para mandar mensagem?
Pode mandar mensagem, é mais fácil.
Pode falar qual que é.
É o 44, né? 3262-4296. É um número fixo, mas é um WhatsApp.
Você repete para mim? 3262?
3262-4296.
96. Depois a gente vai colocar no nosso site também, então as pessoas podem enviar mensagem, né, pedindo, informando, né, que não foram pesquisadas ainda, que ou receberam aquela cartinha, é isso?
Isso, que é a cartinha... A gente está deixando, né, para os moradores que desejam, que não foram encontrados quando o recenseador passa várias vezes. Então, a gente recebe essa resposta do morador, a gente entrevista e o recenseador vai até o local. Tem uma possibilidade ainda de o recenseador não ter visto, né, a cartinha que o recenseador deixou. Então, o que acontece? A gente fecha o setor, né, paga o recenseador. Posteriormente, a gente vai fazer um pente fino, né, em todos esses domicílios não não encontrados, né? Moradores não encontrados, que a gente chama de moradores ausentes, né? Para fazer uma outra tentativa e oferecer até uma possibilidade de responder pela internet também, caso o morador opte, né? Assim, por assim fazer.
Nós temos o ouvinte também de Terra Boa, ele é do município de Terra Boa, é o Renivaldo. Ele diz que lá na casa dele, em Terra Boa, ele já recebeu a visita do recenseador. Deixa eu ver, ele falou aqui, né? Onde o censo já tinha passado, em qual casa aqui na minha casa, em Terra Boa, eles já passaram. Ele falou,
já passaram,
né? Terra Boa é uma cidade vizinha pequena, né? Então, pode ser que o censo lá termine antes.
A gente tem uma facilidade maior nas cidades menores, né? Por conta, assim, da facilidade de se encontrar os moradores e de se fazer a entrevista, numa menor resistência a receber o recenseador. Só que, por outro lado, dependendo do município, né, existe também a questão, assim, do número menor de pessoas trabalhando, que acaba, assim, impactando, às vezes, no andamento. Mas a gente tem municípios aqui, na nossa região, assim, que tá bem adiantados também, né? Então, tá... Quando eu falei esses números aí, eu falei na média, né, dos 40 e dos 55% de coleta, dos setores coletados, né?
Uhum.
Como a gente não tem ideia de como vai ser a população, não dá para falar qual é o percentual da população já recenseada, né? A gente pode trabalhar assim com base em estimativas apenas, né?
Por falar nisso, os prefeitos das cidades da região, geralmente eles falam, olha, o censo está defasado, o censo de 2010 não reflete mais a realidade do município, geralmente porque muitas vezes, aliás, é com base nesses números que eles também pleiteiam os recursos federais.
Exatamente.
Né? Você acredita, Sérgio, que vai haver muita mudança em relação aos números?
Vai haver bastante mudança, aparentemente. Embora essa mudança pode ser que não agrade, né?
Pode ser que a velocidade diminuiu.
Então, assim, realmente os prefeitos têm razão quando fala que está defasado, né? Os dados de 2010, são 12 anos, né? E aí, só que o IBGE divulga anualmente as estimativas.
Né?
E o TCU utiliza as estimativas para fazer a distribuição do FPM. Então, baseado nas estimativas, o cálculo, né? É feito um recálculo, né? Todos os anos para ver se o município ele mudou de faixa. Aqui na nossa região a gente tem alguns municípios que estão na iminência, né? Bem próximo, está numa zona de mudança de faixa. Né? Só que a gente tem encontrado assim, preliminarmente, os números que a gente tem, né, os iniciais, indicam que o número de pessoas por domicílio está diminuindo. Né? É bem evidente, né? Já há bastante tempo, que o número das famílias, né, o tamanho das famílias tem diminuído no Brasil, seguindo uma tendência mundial. Por exemplo, a gente tinha em 2010 em torno de 3,1, 3,2 pessoas por domicílio, cada residência. Né? Os números iniciais apontam em torno de 2,5, 2,6, então uma queda. Então, muitas vezes a gente tem no município, isso acontece muito nos municípios, principalmente os menores, esses municípios na faixa de 30, 40, 50 mil habitantes, até 100 mil habitantes. A gente tem uma expansão muito grande territorial do município, né? Territorialmente falando, muitas construções de casas, né? Tal, muitas criações de novos bairros, loteamentos. Só que a quantidade de pessoas nessas casas diminui. Né? Então, isso às vezes acaba não trazendo o efeito esperado no aumento da população, que muitos gestores públicos esperam, né? Justamente por causa da diminuição do número das famílias. Só que a gente não pode falar nada ainda porque não terminou a coleta, né? Não, mas os números iniciais apontam uma diminuição do número de pessoas por domicílio.
Ah, é? E o que acontece quando o morador se recusa a dar as informações, a responder o questionário?
Então, até existe assim uma legislação, né? Na legislação, uma lei, que é uma lei de obrigatoriedade de se prestar informações ao IBGE. É uma lei já antiga, inclusive. Só que o IBGE sempre procurou, né, ao longo desses mais de 80 anos de trabalho, conscientizar, né, tanto os informantes, pessoas jurídicas, que a gente faz as pesquisas para o levantamento do PIB, como as pessoas físicas, né, as pesquisas domiciliares, a prestar as informações por livre e espontânea vontade, porque a informação vem de melhor qualidade quando é feito dessa forma, né? A gente entende assim. Então, a gente nunca menciona a questão de multa, né? Você é obrigado a responder, porque existe uma lei, né, inclusive a lei prevê, né, um pagamento de 10 salários mínimos de multa e tal, né? Existe uma previsão legal para isso. Sim. Só que a gente está procurando trabalhar com conscientização, mostrando para as pessoas que é importante a gente conhecer a realidade do país, assim como uma pessoa, como uma família precisa de conhecer as suas finanças para fazer seu orçamento, para fazer seu planejamento, o país também precisa dessas informações. E não é só não estamos falando só de gestores públicos, são prefeitos, né, presidentes, governadores. Estamos falando também da iniciativa privada, que usa muitas informações do IBGE para lá traçar seus planos estratégicos de expansão, análise de mercado. Então, por exemplo, qual que é a melhor região da cidade para se montar determinado negócio, voltado para idosos, voltado para crianças, voltado para gestantes. E a gente traz essas informações. Quando a gente mostra, por exemplo, a faixa etária de determinado bairro, qual que é a faixa etária predominante, a renda dessa faixa etária, o grau de escolaridade, a cor da pele. Então, cruza com informações de religiosidade, né? E uma série de outras também, como, por exemplo, deficiências, autismo. Então, é importante que as pessoas, né, que estão ouvindo, nossos ouvintes, entendam a importância de se prestar essas informações sobre o IBGE. É uma coisa que não tira um pedaço de ninguém. São 5 minutos, né, que a pessoa vai dispor ali para o recenseador do IBGE. Ele não pede para entrar na casa de ninguém, né? Muitas pessoas dão entrevista até pelo interfone, na portaria, principalmente nos prédios. Então, é muito rápido e o benefício é gigante, né, para o trabalho e para o Brasil.
Uhum. E a previsão é que ele seja concluído quando? Então, é uma previsão nova, né? Foi revista essa previsão.
O IBGE lançou fez um release ontem, né? Fez uma divulgação, né, para a imprensa, informando que o censo deve ser concluído até o final do mês de dezembro, né? Só que aqui na nossa região, como a gente tem um número suficiente de pessoas para trabalhar, a gente trabalha com um prazo menor. A gente tem condições de terminar o censo já no começo do mês de novembro, né? O tempo ajudando a gente, né? Continuando com o nosso trabalho, com o ritmo que nós estamos conseguindo trabalhar, principalmente o ritmo que nós conseguimos imprimir no trabalho nas últimas semanas, né? No começo ficou um pouco truncado as primeiras semanas, mês de agosto principalmente, mas em setembro a coisa andou um pouco melhor. Então, se a gente conseguir manter esse ritmo, né, a nossa previsão é encerrar o trabalho, né, bem antes desse prazo aí oficial. Porque quando o IBGE lança um prazo, ele está pensando no Brasil inteiro, pensando em condições climáticas, né, nesse país inteiro, né, região amazônica, dificuldade de acesso. Então, não é a nossa realidade aqui.
Nossa, aqui em novembro, né? E a região sul da cidade vai começar quando, que você disse? O censo na região. É o próximo, é a próxima região da cidade, aqui de Maringá.
Sim, a gente já começou, na verdade.
Já começou?
Já. A gente já começou. É a região que a gente menos tem coletado, mas a gente já começou o trabalho. Ainda já tem bastante coisa coletada aqui.
Ao todo, quantos domicílios são?
Quantos domicílios?
Em Maringá.
Só para você ter uma ideia, a gente tem... Quando eu falei assim na divisão de regiões, né, sempre usando a Avenida Colombo como referência, a gente tem... A maior parte da população tinha, né? Estou falando aqui no retrato de 2010. Tínhamos a maior parte da população de Maringá morando na parte norte, ou seja, da Colombo
para
cima. Lá da UEM, Mandacaru, né, aquela parte de lá, né, parte norte. Então, em torno de 58% da população de Maringá morava lá para lá de cima. Tá? E o restante, né, os outros 42% morava aqui na parte sul. Né? Apesar de o número de domicílios ser maior, né, mas as famílias são menores desse lado aqui, né? Sim, são menos filhos, né? As famílias são menores. Então tem essa diferença. Só que a gente encontra assim, uma resistência maior. Tem a questão da dificuldade de encontrar um morador por conta da própria estrutura, né, das residências, né, que são prédios, condomínios fechados.
E na região norte é mais fácil, né?
No norte é mais fácil. E a gente está com um número de recusas aqui no nosso município em torno de 1,5%. Em torno de 1,5%.
O que é isso? Assim, a cada 100 casas?
São pessoas que se recusaram mesmo a dar informação.
Ah, é?
Então, porque assim, essas recusas, elas são aquelas que as pessoas, por algum motivo, não querem dar informação. A gente considera um número, assim, baixo, né?
Baixo.
Em vista de muitas outras pesquisas tal que a gente tem, né, é um número aceitável. É claro que a gente está trabalhando nesse número ainda, né, estamos fazendo a divulgação, né, para poder, porque uma boa parte dessas recusas é falta de compreensão do trabalho, né, tem um clima de polaridade política que a gente vive, né, tal, que acaba influenciando, querendo ou não, também o andamento do nosso trabalho. Tem uma série de fatores, né. Mas também tem aquelas pessoas que politicamente optam por não dar informação. A gente tem também os ausentes, né, que são aquelas pessoas que não são encontradas, apesar das várias tentativas do recenseador, Mas nesse caso, desses domicílios ausentes, a gente vai fazer uma nova tentativa para encontrar esses moradores, mesmo depois do setor fechado e pago.
Porque o objetivo é ir visitar todos os domicílios.
Todos os domicílios. Mesmo, por exemplo, que a gente não consiga, ao final do censo, recensear algum domicílio, e realmente fica, né, vários domicílios, por vários motivos, né, pessoas que não se encontram, né, muito difícil de achar, né, porque fica fora do domicílio o tempo todo, está viajando, né, nesses casos, né, para não perder a população, o IBGE aplica estatisticamente, né, a média de moradores para esses casos. Então, por exemplo, se a média de moradores em Maringá ficar em 3 moradores por domicílio, né, depois de fechado tudo, aí aplica para esses domicílios ausentes, né, 3 pessoas, para o município não perder população. Isso é feito em todos os municípios do Brasil.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com Sérgio Ricardo Braga da Silva, que é coordenador regional do Censo Demográfico 2022, e nos falou como está o trabalho aqui em Maringá.